Fala galera, eu sou o Rio Vale e estamos começando mais um RecreCast. Nesse episódio, nessa live, eu convidei alguns casters para participar. Tenho certeza que será no mínimo cômica, pois o tema de hoje é jogos e brincadeiras de infância. E lembro que essa live é apoiada pela ABRE, Associação Brasileira de Recreadores. A ABRE tem a missão de valorizar o recreador quanto à sua prática e relevância para o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. Conheça a ABRE e torne-se um associado. Acesse abrerecreadores.com.br. E vamos às apresentações da nossa live. A primeira convidada de hoje é ela, que adora pudim. Recebemos a super antenada e polêmica Cíntia Pudim, do Pudimcast. Seja bem-vinda, Cíntia.
Peraí, polêmica? Por que polêmica? Eu só não concordei com isso, eu não quis deixar um comentário. Mas oi, gente, tá boa noite.
Tá vendo você já sendo polêmica de novo?
Ah, eu só perguntei, poxa. Tô entrando na personagem.
Vamos lá. A próxima convidada adora falar de filmes e séries e sempre de forma clara e direta e objetiva. Recebemos Babi Novaes, dos Nerds.
Oi, galera. Clara e objetiva. Oi.
Aí. Melhor impossível. Agora ele, que adora coisas de outro mundo, que tem o único podcast no Brasil a falar do Arquivo X. Recebemos Gabriel Mulder, do Resistência Xer.
Opa, brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Guardo ainda na lembrança, como é bom.
Tô como é legião aqui.
Boa noite. Cara, se tivesse livecast no notebook aqui, essa música com certeza estaria de fundo nesse momento. Obrigado por ter a trilha sonora, Gabriel.
Valeu. Eu faço de fundo, vai lá.
O nosso quarto convidado é embaixador brasileiro do Cashbox. Adora programar e ser polêmico. Ele é a Wikipedia do podcast que participa. Recebemos hoje Brendo Rio do Cash Drops.
Oi, gente. Me respeita que eu sou da época que Beyblade tinha corda.
Beyblade tinha corda.
Olha, eu queria só fazer um comentário que realmente essa bio vai fazer muito sucesso lá no Tinder. Pode pular.
Eu tô me perguntando o que é Beyblade, mas toca o bote.
Meu Deus do céu.
Que eu explico a diferença.
Ô, Gabriel, no mesmo tempo que você perguntou o que é Beyblade, a gente ouviu se perguntando o que é o Arquivo X. Então não se preocupe.
É verdade. Mais do que
Vamos lá ao nosso último e não menos importante convidado. Agora ele que tem nome de personagem de filme, que toda semana está realizando lives aqui no Cashbox. Recebemos Jota, do Bar dos Nerds. Bem, Jota.
Fala, galera. Um prazer enorme estar aqui entre os maiores formadores de conteúdo do Castbox. É um prazer miserável estar com vocês hoje.
Nego, miserável.
Gente, eu vou apresentar também quem não está podendo falar, mas está aqui na nossa live participando. E por último, menos importante, ele que é mineirinho, faz um podcast com o melhor papo de boteco do Brasil. Recebemos Patrick William do Pubcast. Pubcast BR, tá, gente? Que é brasileiro. Ele vai.
O melhor papo de boteco. Pera aí.
É concorrente aí, concorrente direto, hein?
Ele é da área nobre. A gente é só um barzinho, sabe?
É, um dia
a gente
tem nível
pub.
Não chega no nível pub. Bom, gente, então. Todos devidamente apresentados, eu vou explicar agora para quem está ouvindo como será a dinâmica aqui da nossa live. Eu vou ter, por exemplo, brincadeiras com água. Os convidados assim, vão conceituar um pouco do que é brincadeira e jogo, e os convidados assim, quem se propor a falar de alguma brincadeira que teve na infância, fala, quem não tiver, fica calado, espera vez, enfim. A gente vai se conversando aqui na nossa live, tá bom? E temos também um convidado ilustre, que é o gato da Cíntia, né, Cíntia?
Ai, desculpa, gente. Desculpa, chega a noite, ele fica loucão aqui. Fica Lucy Crazy, não tem jeito.
Beleza. Mas antes de começar a nossa live, eu vou conceituar um pouquinho o que é jogo e o que é brincadeira. Porque além de trazer um acervo para o ouvinte, trazer também o lado teórico, que é muito importante, unir o teórico com o prático. Então é essencial e o diferencial para a área da recreação e a área da animação. Bom, vamos conceituar o que é um jogo. O jogo é toda e qualquer atividade que exista a figura do jogador e regras claras, que pode ser ambiente restrito ou ambiente aberto. A presença é importante em vários aspectos, entre eles, a regra que define o começo e fim do jogo. Diferente de uma brincadeira, o jogo tem começo e fim definidos. Como que ele vai começar e como que ele vai acabar. E na grande maioria das vezes, tem um vencedor claro. Esse é um jogo. Tá? Tem regras estabelecidas, complexas ou simples, e tem sempre um vencedor no jogo. Agora, brincadeira. A brincadeira é a ação de brincar, de entreter, se distrair. É uma forma de jogo livremente estruturada, que geralmente inclui encenação, substituição de objetos e comportamento não literal. Um exemplo disso, uma criança ao brincar com seus brinquedos, carrinhos, bonecas, action figure, ela faz a substituição e encenação. Ela, por exemplo, brincando com seus bonecos, ela representa naquela brincadeira o que ela viu na escola de manhã, o que ela viu os pais conversando no passeio ou numa reunião de família. Tá bom? Então, brincadeira
é perigoso, hein?
Oi?
É perigoso quando a criança imita os pais, hein? Eu brinquei muito assim.
Então, muito cuidado. Então, basicamente, o jogo é algo com regras claras, pré-estabelecidas, simples ou não, e brincadeira é algo espontâneo, tá bom? O brincar tem que ser espontâneo, tem que surgir da criança, tem que surgir do jovem ou do adulto que está participando. Beleza? E vamos para a nossa primeira pauta, nosso primeiro tema, que é brincadeiras ou jogos com bola. Quem é que se propõe a falar uma brincadeira de infância sua aí que tinha bola envolvida?
Eu. Começa comigo. Me escolhe.
Vai lá então, Babi.
Você Babi, não. Não.
Foi não?
Da minha avó, eu não reconheço.
Ah, desculpa, gente. Vai lá, Cíntia. Fique à vontade.
Tem uma coisa que eu conto muito das crianças, só que eu acho que ela tem vários nomes pelo Brasil. Aqui a gente chama de queimada ou cemitério. Vocês conhecem?
Sim, conheço.
Pô, queimado, cara. Jogar bastante na escola.
Joguei muito também.
Nossa, eu era campeão. Trabalhando, né? Eu era campeã no colégio.
Era campeã mundial da sua roupa, né?
Mais ou menos isso. Queimada, pra quem não lembra ou quem não conhece, é assim. Formam-se dois times e aí tem que ter uma bola. Tem que ter dividido a metade do campo, da garagem, da quadra, seja lá onde você estiver jogando. E aí a pessoa que tá com a bola joga no outro time. Se pegar na pessoa e ela não conseguir agarrar a bola, ela morre. Aí ela vai para uma outra parte do campo, aí já tem umas diferenças regionais. Por exemplo, em algumas regiões eu sei que ela vai para a parte de trás do time adversário. Então vocês conseguem fazer combinações
de... Vai pro cemitério, né?
Vai pro cemitério. E aí, a combinação de bolas, geralmente, quando o time tá bem antenado, um fica jogando pro outro para cansar e assim conseguir matar mais pessoas.
Ah, eu acho que isso cajado,
né? Mas, basicamente, né? As pessoas têm que se matar, quase que literalmente, jogando e dando bolada. É muito legal para você acertar naquele seu desafeto no colégio. Tem aquela mira que falou mal de você. Nossa, mira na cara dela. Mira, maravilhoso. Não tem bola, não tem problema. Joga com coco, maravilhosa.
Você pode jogar um abacaxi também.
Jogar um abacaxi.
Eu fiz isso uma vez.
Nossa,
meu Deus, abacaxi já é maldade.
Bom, mas esse negócio aí de o desafeto da escola, muito real. Eu já vim de boa. Então, eu não tinha muito noção da força que eu jogava a bola, né? Porque handball você tem que ser um pouco calmo, um pouco muito, no caso.
Muito.
E eu jogava com muita força e às vezes machucava as pessoas, ficavam com raiva de mim e eu era um pouco perseguida. Um pouco
perseguida.
A Babi era o tipo de mãe que eu mirava no colo, tá? Fica a dica.
Ai, pô.
Agora, pessoa perseguida. Ah, ainda mais quando, sei lá, na aula de educação física, né? Uma semana, a mina acerta a bola na cara. Mano, na semana seguinte, vem dado no raia pra ela.
Certeza.
Real.
Ó, o Gabriel Gil comentou aqui, queimada. Então, gente, aqui na Bahia, queimada é conhecida como baleado. Eles falavam assim, vamos jogar um baleado, rapaz, o que é um baleado? Aí demorou um tempo pra mim entender que baleado é a mesma coisa que queimada, em São Paulo, né? Enfim. Alguém tem algum outro jogo cola que jogou muito na infância?
Eu tenho.
Diga. Agora é a Babi, né?
É, agora é a Babi.
É a Babi.
Então, eu pensei em falar sobre queimada, mas eu falei, cara, que acho que todo mundo já jogou. Um jogo que jogava muito, chama aqui em São Paulo, chama Base.
Base.
Ah, falou do que eu falar.
Ah, desculpa.
Manda aí. Manda aí que a explicação dele é complexa.
Então, tá bom, então
eu quero, vai. Eu quero,
vamos... Não, fala aí, agora.
Não, agora você explica, Jota. Vai, explica o jogo.
Não,
é. Cara, a regra desse jogo é bem complexa. É, você forma dois times com duas pessoas, uma de cada lado da quadra, do campo. Você forma, riscam um círculo e no meio do círculo você coloca uma garrafa. Geralmente a gente colocava a garrafa ali. E aí do outro campo a gente faz a mesma coisa com a outra dupla. É, um dos membros da dupla fica com um taco. A gente chamava aqui jogo de taco.
Não, ele
fica
não, com... para! Esse é taco!
Ah, é outro?
É minha base é outra! Não, me deixa lá da base.
Fica a base. Volta. Depois eu falo do taco.
Beleza. A base é o seguinte. Base, você faz dois times. Só que tem que ter muita gente pra jogar. Por isso que eu adorava jogar lá na escola, porque você divide a sala no meio, né? E aí, quando você divide, você faz... Seis bases, círculos no chão. Como se fosse um campo de beisebol, sabe? Tem as bases. Aí, uma pessoa do outro time joga a bola e a pessoa do time adversário chuta a bola o mais longe possível e corre base. E fica uma outra pessoa no meio do campo esperando essa bola. Então, o resto do outro time fica espalhado, a pessoa chuta a bola e tem que correr para a base. Se ela não tiver dentro da base, quando essa bola for para a mão do jogador do meio, essa pessoa é eliminada. Se ela tiver dentro da base, ela fica lá. E aí, os pontos contam como? Você roda todas as pessoas, aí você vai rodando os pontos conforme elas dão a volta nas seis bases.
Meu Deus, é bem bacana. É complexo. Eita, calma aí, que tá cheio de fogos aqui por causa do gol do Brasil. Espera só um minutinho aqui. Ó, gente, essa brincadeira que a Babi ficou, eu sou de São Paulo também, mas é como base 4. Quatro bases. Se você não conseguir entender a explicação, é bem complexo mesmo o jogo, tem muitas regras, mas basicamente você imagina um beisebol simplificado. Basicamente, a grosso modo. É isso, Fabi.
Isso
pra
mesmo.
Quem
não
sabe
o que é beisebol?
Ah, não, eu jogava com seis bases.
É, eu jogo
com quatro. A quadra da escola era muito grande, mas também conheço por base 4 também.
Então, pra quem não entende o que é beisebol, agora eu aconselho a procurar no Google, fica mais fácil. Que aí é difícil de explicar. Tá bom?
Eu não consigo entender
bem. Gente, mas esse jogo da Babi é muito característico de São Paulo. Acontece muito em escolas, em acampamentos e hotéis de São Paulo. São jogos bem tradicionais esses lugares. Tá? Então, assim, é um jogo que eu também comentaria aqui como um dos meus preferidos, é o Base 4 de jogar, porque você pode juntar a maior galera. É fantástico. Tá bom?
Um que eu jogo aqui não tem a ver muito com o assunto bola, mas era um que chama Pega Bandeira. Vocês já jogaram?
Mais ou menos
a coisa aí. A gente juntava tipo, a escola toda pra jogar, aí dividia tipo, em dois grupos, tipo 30 pessoas cada lado e ficava parecendo o americano.
Uhum.
Ah, mas o Baba Bandeira me lembra muito queimado, na verdade. A única diferença
é que... A disposição do jogo é similar do da queimar, né?
Sim.
Como acontece.
Pera lá. Bandeira da variação. A bandeira tem aquela que fica parecida com o fica onde estou dividido. E também uma bandeira que é diferente, que fica só no meio da quadra, segundo o objeto, seja lá o for. E os times ficam se enfrentando para ver quem pega aquele objeto. Se enfrentando, eu digo, não sai na porrada, né? Fica tipo, quem pega, quem engana, vai lá e tal, pega, tem que pegar e sair correndo.
Mas isso aí tem um nome, né? Eu acho que isso aí tem um nome.
Mas aqui é bandeirinha. Os dois são bandeirinha, só que são de dois tipos diferentes. Diferentes, desculpa.
Qual que é outro nome?
Esse foi muito... É bandeirinha. Ah, qual é o outro?
Eu vou dar uma olhada aqui, porque eu estudei a pauta, né, gente? Pesquisei. Mas deixa eu dar uma olhada aqui no site que eu separei, que eu falo o nome dele.
Tá. Era o Jota que ia falar sobre a base 4?
Não, ele ia falar assim.
É o taco o nome desse jogo. E ele também é parecido com o beisebol. Tem uma coisa simples com o beisebol. É, foram os dois. Um time, cada time com uma dupla. E aí se divide o campo. Na parte do campo fica... se risca no chão um círculo. No meio do círculo com uma garrafa. E fica duas pessoas desse lado. Uma com um taco. E ela bota o taco assim, dentro do círculo, na frente da garrafa.
Sim.
E ela vai ficar defendendo a garrafa ali. Atrás dela fica a pessoa que fica com a bola. No outro time, do outro lado, é a mesma coisa. O objetivo é os que estão com a bola têm que derrubar a garrafa. E os outros dois têm que defender com o taco. Quando eles jogam a garrafa na direção da bola, os que estão com o taco têm que zunir a bola para longe. Se ele conseguir zunir a bola para longe, eles correm cruzando o campo um para o lado do outro. E quando eles se encontram, tem o taco. Cada vez que eles batem o taco, eles contam a pontuação. E vão até a pessoa conseguir pegar a bola e voltar. Quando a pessoa pega a bola e volta, se não tiver com o taco na base, ela pode derrubar a garrafa. Se ela derrubar, ganha quem está com a bola.
Derrubar a garrafa com a bolinha, né, Jota? Derrubar a garrafa com a bolinha, jogar a bolinha para derrubar a garrafa.
A garrafa com a bolinha, exatamente. E se ela não conseguir roubar, vai contando a pontuação que eles vão se batendo com o taco, e aí se chegar uma pontuação limite, tá com o taco, ganha.
É isso aí. Ficou claro, gente?
Então, esse taco é um jogo que aqui em São Paulo o pessoal sempre falava, mas tipo caviar, eu nunca vi nem joguei, eu só ouço falar, porque eu nunca vi ninguém jogando isso.
Eu não jogava muito na rua. Caraca, de casa.
Eu também joguei muito na rua de casa, minha rua era de pedra, vixe Maria, eu voava bolinha, pedra, tudo junto. Era fantástico, nossa, eu adorava já.
Aí me chamava Maria Moleque, porque, nossa, eu meti os tá assim, ó, com vontade, dava vontade de bater nos meninos.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como foi a infância de vocês? Vocês cresceram brincando com crianças? Onde? No colégio? Na rua de casa? Como é que foi?
Tem um de cada vez. Vamos lá. Agora vai. Deixa eu falar agora aqui. O Gabriel, que até agora não se pronunciou.
Ó, eu cresci brincando com outras crianças da minha idade, mais velhas, na rua de casa.
Que rápido. Bem sucinto, né?
Gabriel,
tem alguma coisa de entender.
Né? Mas eu respondi a pergunta da Cíntia, não era isso?
Mas
o que tu brincava? Tu brincava de bola? Ah, não.
Então vamos lá, continuando a pauta, né? Buscando um jogo com bola. Eu joguei bolinha de gude. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de jogar. A variação.
Uhum.
E a variação que a gente jogava lá. Era que você tinha que fazer um desenho no chão, né? A gente fazia na terra. A gente fazia um triângulo. Botava várias bolinhas de gude dentro desse triângulo. E aí cada jogador ficava com uma bolinha. E o objetivo era você tirar com a sua bolinha as bolinhas de dentro desse triângulo. As bolinhas que você conseguia tirar ficavam para você. Se sua bolinha ficasse dentro do triângulo, você perdeu. Você perdeu o triângulo.
Joguei muito.
Também.
Então, eu jogava com essa variação. E aqui, e lá, eu tive a infância que eu passei no Ceará, já meio que respondendo a pergunta. E lá eles tinham uma bola especial que era maior, que eles chamavam de cocão.
Eu conheci o cocão.
Uma variação desse mesmo jogo.
Aqui em São Paulo, essa bola grandona a gente chamava de buligão.
Eu também, como cresci em São Paulo, era buligão.
É.
E a gente falava bolinha
tinha
de
umas
gude.
Bolinhas.
Pelo menos onde eu cresci, tinha a gente chamava de peca.
Tinha umas bolinhas que a gente chamava de carambola, né? Que tinha dentro, parecia que tinha uma carambola dentro. E tinha umas que eram grandonas e chamava de bolão.
Carambola.
Isso, exato.
Aí dos essas dois, a gente chamava de olho de gato.
Eu chamava de olho de gato também.
Mas era legal esse jogo, eu não sei se em todos os outros lugares era assim, porque me criava um dialeto novo, né? Com as expressões do jogo. E aí tinha algumas coisas, uma regra que a gente tinha que decidir antes de jogar. Por exemplo, vale palmear? Palmear era quando você era para acertar alguma bolinha, você botava a sua mão, né, o seu palmo na frente da sua bolinha, e você podia do seu polegar, avançar do seu polegar até o dedo mindinho, pra você jogar a sua bolinha e acertar a outra. Então dava, tipo, mais precisão, sabe? E a outra regra era que se cair a bola, arreia o jogo.
Caramba!
Se você acertasse uma bolinha dentro do triângulo E aí a bolinha que você acertou batesse em outras bolinhas, aí não valia. Só valia se saísse direto do triângulo sem bater em nenhuma outra. Ou seja, carambolar é isso, bater em uma outra bolinha e arrei o jogo, seria acaba o jogo, você perdeu, sabe?
Uhum. Massa. Só comentando aqui no chat, o Gabriel Gil deu uma dica de atividade com o Bob, acho que todo mundo aqui jogou, que é o Três Cortes. Todo mundo aqui jogou Três Cortes?
Nossa, essa daí era pra bater na baquilha desaférica.
Essa era da banina moleque, né?
Nossa, certeza. A mão até fala três cortes. Eu, nossa, corta aqui.
Bate na minha mão. Eu jogava bastante, mas eu tinha muito, porque eu não gostava muito de apanhar, então eu ficava meio fugindo das bolas. Eu não me propunha muito a bola, não.
Eu tenho uma história. Na verdade, é que jogava cinco cortes, que era pra dar emoção, né?
Cinco cortes, meu
uma
Deus.
Vez.
Era uma aflição até dar o quinto, né?
Cara, uma vez eu levei uma bolada tão homérica. Tipo assim, porque eu achava horrível quando educação física era tipo no segundo ou terceiro horário. Era quando era no último horário. Mas no meu colégio, não sei que foi o Galaceta que inventou que educação física seria o primeiro horário. Aí imagina, passar o resto da aula fedida, né? Eu não ia nem com uniforme de educação física, né? Pra não levar a falta, eu reunia com os amigos e tal, a gente ficava brincando assim, de bola. Assim, né? Corte e tal. Só que uma vez, um amigo meu, eu não sei por que carambas, ele mirou em mim, sei lá, ele cortou. E aí eu não consegui pegar a bola, só que eu tentei me abaixar. Me abaixei, a bola pegou na minha testa. Eu não lembro nem se eu caí no chão, não. Eu sei que fiquei com a marca vermelha na testa. Aí meu amigo correndo, Cíntia, desculpa, não era pra acontecer nada. Como assim? O que que tá acontecendo? Aí veio uma amiga minha correndo lá do outro lado do ginásio, assim, gente, ela pode estar aneurisma.
Aneurisma? Meu Deus, que drama.
Veio a cérebro dela, gente, o que que tá acontecendo? Eu fui pra aula, aquela puta marca. Tem muitos anos, até hoje me sacaneia. E assim, bora jogar corte? Pega, não. Vocês não jogam mais.
Traumatizou.
Nossa, foi horrível. Não, mas é legal.
Bom, alguém tem mais alguma coisa que se recua agora aí, que é legal?
Cara, eu lembrei, assim, de alguns desastres meus jogando vôlei. Mas, assim, é porque eu era sempre um pouco mais alto do que os meus outros colegas. E aí,
posso imaginar.
Para que o jogo ficasse equilibrado, a gente armava a rede de um jeito que dê altura a todo mundo cortar. Só que aí ficava muito fácil para que eu conseguisse bloquear a bola ou fazer alguma intervenção ali no meio da rede. Tinha vez que eu me empolgava, eu pulava. Só que quando eu pulava, passava quase meu corpo inteiro da rede, inclusive. Então nessa eu tomei uma porrada na cabeça de bola, só cortando, que putz, devo ter alguma.
Quem nunca?
Ai, ai.
Ah, um parênteses, o Gabriel falou isso, quando eu tava no colégio, eu fiz vôlei. Quem fez escolinha no colégio, né? Foi um fundamental, Tom. Eu fiz vôlei, mas adiantou, cara. Quando eu cheguei no ensino médio, eu levei espada de corte, entender. Eu disputei pelo meu colégio contra outros colégios. A vida tem dessas, né?
Sim. Bom, alguém vai brincar com bola aí? Pra contribuir?
Eu tenho mais uma, mas acho que... Eu não sei se pode entrar em outro lugar também. Era um tipo de pique-esconde, de esconde-esconde, que joga com bola.
Não,
vocês
não
jogaram, Alcido?
Explique aí.
Não.
Então, no pique-esconde, o normal era, você tinha um ponto na parede, né, em que ela contava, fechava os olhos, ela contava, e aí ela ia para procurar as pessoas e precisava voltar até a parede para ver que ela encontra aquelas pessoas, né. No pique-esconde com a bola, a gente chamava de pique-bola, a parede onde você contava, na verdade, era a bola. A bola ficava num ponto específico da rua, e aí, ao invés de contar, alguém chutar a bola, e a pessoa que estava no pique corria para pegar a bola. Enquanto ela corria, o pessoal se escondia. Ela tinha a bola de volta até aquela base e saía para procurar as pessoas. Conforme ela encontrava as pessoas, ela voltava até a bola, botava o pé na bola e batia, né? As pessoas falavam, fulano de tal. E se a pessoa que estava com pique se afastasse da bola e alguém que ainda estava escondido podia vir correndo e chutava a bola e aí salvava todo mundo.
Ah, eu tava... joguei.
Mas eu joguei diferente. O meu...
Era chutar lata.
então, meu chuta garrafa. Era com uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET. Era muito bom, aliás.
Era a mesma brincadeira. Só.
Mas assim, nessa mesma dinâmica, do Pira se esconde?
É, na mesma dinâmica. Só que em vez da bola, era uma garrafa PET.
Era exatamente. É isso aí. Gente, antes da gente ir para a próxima...
Garrafa PET e a longe...
Pô, você coloca um pouquinho de água, sabe? Só pra dar um pedaço na isso. Aí, cara, era maravilhoso, porque sempre ficava a pessoa bem escondida, bem pertinho da garrafa. E aí, quando era... Olha os afetos. Quando era uma pessoa que a gente não gostava, a gente não deixava a pessoa encontrar todo mundo. Tipo, ela achar que ela encontrava todo mundo, aí a gente fala, não, tá bem longe. E a pessoa ia se afastando, tava pertinho, chutava, e ia todo mundo se esconder de novo. Maravilhoso.
Sim. É muito cana, meu. Gente, ó, antes da gente dar continuidade aqui na nossa pauta, eu vou explicar como que vai... Nessa live a gente vai sortear um livro. O livro que é Brincar para Todos, que tem diversas dicas de brincadeiras para você trabalhar com diversas deficiências em diversos ambientes, aquático, com a natureza, com jogos cooperativos. E como que vai funcionar para concorrer ao sorteio? Quem está ouvindo a live, inclusive quem está participando aqui, os nossos convidados, podem participar também do sorteio, que é o seguinte, tem que ir lá no Instagram, arroba recrecast, no Instagram, e comentar a última foto que eu postei. Comentar assim, quero o livro. Simples assim, quero um livro. Opa. Tá bom? Vai lá no Instagram.
Vale quem tá participando?
Vale quem tá participando. Quero um livro. Aí,
opa,
antes de...
Opa, tô indo lá, hein?
Antes de finalizar a live, eu vou fazer o sorteio aqui dos comentários, tá bom? Quem comentar mais vezes tem mais chance de ganhar. Olha. Tá bom? Então, quem tá participando aqui da live, vai lá no meu Instagram, no Instagram do Recrecast, que é @recrecast. Aí na última foto que eu postei, que é o aniversário do Recrecast, que ontem nós completamos um ano de Recrecast, comenta lá.
Parabéns.
Obrigado. Comenta lá, quero um livro. Quem comentar mais vai ter mais chance de ganhar aqui o nosso sorteio do nosso livro, tá bom? Beleza, galera? Não precisa curtir a foto, é só comentar, tá bom? É pra galera, engajar a galera mesmo, né, pra alcançar seguidores, tá bom, gente? É só pra poder ganhar o livro.
Ei, gente, essa brincadeira de vocês, o pique-esconde com bola... Me fez lembrar uma outra.
Diga
vocês
aí.
Vocês brincaram de chute quebra ou sangue ball?
Sangue ball?
Eu devia ter brincado com o seu, ia adorar.
Eu era um pouco mais humano, sabe? Eu não cheguei a brincar com essas coisas, não.
Eu tô preocupado com a de vocês.
Olha, e só pra mostrar, as meninas estão sendo agressivas aqui nessa live, pelo amor de Deus.
Os meninos são todos calminhos.
Os meninos ficavam só no videogame.
Eles descontavam a raiva no Mortal Kombat.
É.
Kombat. Menina com sangue nos olhos aqui. Então, jogava porrada ou não ser a mesma coisa.
Eu acho que é o mesmo. É assim,
eu jogava
o chute quebra.
Porrada.
Hein? O chute quebra era mais ou menos na dinâmica do Pira se Esconde, que você tinha uma parte, geralmente era uma parede, que salvava todo mundo. Então, no meu colégio, a gente usava a tinha amassada. Era assim, uma pessoa chutava. Se pegassem alguém, você tinha que ir socando a pessoa até ela chegar lá na parede.
Meu
Ou se
Deus.
A pessoa chutasse duas vezes seguidas, socando ela de novo, né? Só que assim, negócio muito rápido, tipo, chutou, vai e continua chutando. Cara, mas era muita gente brincando com esses negócios no colégio.
Já teve óbito?
Deve ter rolado.
Muita gente brincando, vocês entenderam.
Isso não era uma brincadeira saudável, definitivamente.
Definitivamente.
Ah, para! O rolinho porrada era meta. O rolinho era 5 segundos tomando socão na cabeça. Isso. Legal.
Era delícia, hein?
Era gente, isso legal. A minha infância era normal. Tarde. Não, era pipa, né? Bola de gude.
Já que você citou o peão, posso comentar sobre a minha Bem entrada?
Blade. Depois o Rio de Janeiro é vento.
Ô, Cíntia, qual que era o nome dessa brincadeira mesmo que você falou?
A minha, aqui em Belém, é chute-quebra. Pelo menos no meu colégio era chute-quebra. Mas eu descobri que alguns colégios... Chute-quebra. Mas alguns colégios afastados chamavam de sangue-ball.
Meu Deus do céu, eu não vou pôr esse nome na pauta, não, porque não é uma sugestão.
Eu tô acompanhando aqui a pauta ao vivo aqui, em tempo real.
Chama de chute-quebra, que é
o... O Brendo falou que tinha uma dica aí. Fala aí, Brendo.
Não, o que eu ia comentar era sobre a abertura lá aqui sobre a Beyblade. Pra quem não sabe, Beyblade é uma tentativa de fazer uma versão digital de um peão. Só que eu sou da época do peão, né? Que a gente dava aquela corda, aquele barbante de um sei lá quantos metros. Você ficava enrolando aquilo duas horas. Duas horas depois que você terminava de enrolar, você jogava. Aí o peão não girava. Era sempre assim.
Total eu.
Eu só consegui fazer, eu tenho 26 anos, só consegui fazer o peão girar duas vezes na vida. Eu sou frustrado com isso.
Eu só conseguia fazer girar de cabeça pra baixo.
Então não valia.
Nossa, isso eu nunca consegui, mas aproveitando, já estava na sessão anterior falando que todos os jogos são uma versão pobre de Beyblade. Aí pode jogar um
turno. Versão...
Não é versão, versão pobre de.
É a versão didática.
Versão didática, gostei. Gostei mesmo, vou só usar isso. Acho que só não dá muito certo. Isso só não dá muito certo com cós-pobre, né? Porque cós-didático acho que vai ficar estranho. Vai ficar
estranho. Beyblade é peão Nutella.
Peão Nutella, exatamente.
É muito Nutella, mas ainda tem fase pior. Tem a Beyblade feita com tampa de detergente. Vocês já passaram por essa fase?
Já. Não. Essa fase foi linda. Era a única que eu conseguia dar.
Beyblade era caro, pô. Sim.
Oi, vocês estão ouvindo?
Tá
agora
picotando,
sim.
Tava picotando a sua voz. Gente, ó. Ixi, picotou de novo.
Picou de novo.
Bom, enquanto ela tenta agilizar o...
Tá, me ignorem, continue.
Pra quem entrou agora na live... Tá rolando um sorteio aqui de um livro, O Brincar para Todos. É só ir lá no Instagram, @recrecast, e comentar na última foto que nós postamos lá no Instagram, quero um livro. No final da live a gente vai sortear o livro para quem colocou o nome lá, tá bom? Então, alguma outra dica aí, galera?
Ah, você jogou Brinca de Tazo?
Calma aí, então.
Eu só tinha uma coleção, nada. Tinha a pistola do Tazo, pra você ter ideia.
Pistola?
É, tinha uma pistola que você atirava os Tazos.
Depois.
Sério, vocês nunca.
Na minha
depois,
é pistola
depois
já
o Brendo, coragem de falar que usa Beyblade é Nutella. O cara tinha pistola de Tazo.
Gente, na minha época, e o Tazo do Animaniacs, ele tinha um cortezinho que se encaixava zoom.
Isso aí, também isso aí.
É, eu também.
Aliás, falando de peão aí, eu lembro que tinha um peão que eu conseguia rodar, que era um peão eletrônico, isso era muito Nutella, cara. Aí ficava ele assim, uma fita, ele puxava a fita, ele caía dando. Ele tinha um suporte que você encaixava o peão, puxava a fita, ele caía já rodando. Ele ficava brilhando, cara, que coisa gay que era aquilo. Esquece que eu falei isso aí.
Não tá gravado, Jota, e eu vou lembrar isso no bardo, sem problema.
Aproveitando as variações de peão, eu lembrei de uma coisa que a gente fazia lá, não sei se vocês passaram por isso também, mas era a expressão de Beyblade feita de peças de metal, e, tipo, você pegava pedacinhos de adores de carro, fazia umas coisas assim, e tipo, o pessoal fazia literalmente uma Beyblade de metal, aquilo começando a girar, tipo, passava na parede e saía fogo literalmente, assim.
Sim. Com o aro de metal.
Sim, mas
nossa, quando ela
tinha uma das. Era
ela matou e a faísca e tal, pra tipo, ficar bem parecido com o desenho e blá blá blá.
É, aí pegava no pé, arrancava o tampão do dedo, era maravilha.
Sim, era isso.
Era bem pior. Gente, vamos mudar um pouquinho agora o foco aqui da nossa live. Vou falar um pouquinho de brincadeiras típicas ou características da região de vocês. Vocês têm alguma brincadeira?
Esconde,
como? Não, a gente vai falar do esconde-esconde rapidinho. Calma aí. Você já tinha o esconde aí pra falar? Mas assim.
Tava esperando o esconde-esconde,
mas tem aí. Poxa, decepcionado, pô. Bom, mas assim, uma brincadeira que vocês saibam que é característico da região de vocês. Vocês têm alguma pra comentar? Vai ser meu. É daí, a galera brinca só aqui, eu nunca ouvi falar em outro lugar, enfim. Vocês têm alguma? Sim.
Então, como eu moro no Rio de Janeiro, vou lá de polícia e ladrão.
Ah, mas isso aí sacanagem. Todo lugar tem, conta.
Não, mas lá no Rio de Janeiro é diferente, uma pegada mais
calada.
Profissionais, né, aqui no Rio de Janeiro... Aqui no Rio de Janeiro tem... Aí tem as funções das crianças. Tem a criança que fica lá no posto assado, vigiando saber se já vão entrar, que são os aviãozinhos.
Mas já implementaram até as UPPs no jogo de vocês, né? UPP.
Essas DLCs aí eu não vivi, não.
Ai, gente. Bom, se ninguém tem brincadeira muito característica, morreu aqui a minha pauta, beleza? Vamos pros esconde-esconde.
Ainda. Na verdade, tu me deste uma dica, né? De um jogo que nasceu aqui na minha região que eu não conhecia.
Foi a região. Na verdade.
Cíntia?
Alô?
Bom, a Cíntia, sua chamada tá picotando ainda. É, por exemplo, o Jota, só para responder, eu sou de Salvador, a Cíntia é da cidade vizinha de Belém, região metropolitana. O Gabriel é de Niterói.
De Belém.
Você é de Belém mesmo?
Isso, Niterói, Rio de Janeiro.
Niterói.
Eu a Babi de Belém.
Tá bom. Você é de Belém, achei que era região metropolitana.
É. Não assim, é você... região metropolitana, eu sou de Belém.
É isso que eu tô dizendo. O Brendo é de São Paulo, capital, né? Mora em São Paulo, capital. E você, Babi? É São Paulo também, capital?
Eu sou de São Paulo, mas a minha família... Vamos explicar. São Paulo, mas eu sou a única paulista da minha família. Todo mundo é da Bahia.
Bahia? Tá vendo? Eu sou o contrário. Eu sou...
Eu sou a única desgarrada.
Nunca desgarrada. Mas você é paulista de cidade?
De São Paulo.
Paulistana, certana mesmo.
Sou paulistana.
Eu morava em São Bernardo aí.
Ai, sério?
Eu morava em São Bernardo.
Então, eu tava falando de brincadeira regional. Como eu falei, minha família é baiana, né? Então, eu costumo ir pra lá. E eu só vi essas brincadeiras na Bahia. Eu não tinha brincado aqui, em São Paulo, né? Que é uma brincadeira, eu não sei nem como que chama essa brincadeira. Mas coloca um elástico na perna, sabe?
Sim.
E aí, você tem que pular, tipo, tem um jeitinho de pular. E aí, esse elástico vai subindo. E aí, se você erra...
Aqui
em São Paulo.
Aqui em São Paulo.
Isso.
Eu morei em Jundiaí quando era adolescente, bem no início da adolescência, e lá eles chamavam de elástico, mas eu lembro dessa brincadeira no Ceará, e eles chamavam de trancinho lá. Eu não sei pra quem é região da Bahia, se também é assim.
Eu cresci lá na Bahia, e é a brincadeira do elástico, eu brinquei lá, e tem o da mula também. Mãe da mula, eu também brinquei aqui.
Mãe da
cara, essa brincadeira de elástico era muito interessante, porque acho que vai subindo, e tem hora que eu vi as crianças pulando, elas pulavam, tipo assim, a perna dela e na minha beira, como é que elas fugiam?
Era animal, acho que era, eu gostava.
Cara, olha, lá no colégio era um dia de chute e quebra, era assim, fazer casamento de brinquedo.
Pra todo mundo
se divertir. Muito de elástico.
Gente, uma brincadeira que tinha lá, mas eu não sei se era típica ou se era só por uma das crianças... Era imitar o Naruto, só que na época não existia Naruto. Aí eu tô inconformado com isso até hoje.
Vocês Naruto praticamente Naruto. Criaram o Naruto. O Naruto foi inspirado na escola de vocês.
sabe aquela corrida dele lá com os braços pra trás? Tinha umas crianças que faziam isso.
Meu Deus.
Inclusive você. Aí eu não sei, eu tava pensando agora, eu acho que isso a gente fazia antes do Naruto existir. Acho que bem antes, não, inclusive. Pelo menos como anime, talvez como mangá ele já existisse, mas tipo, isso tem uns 15 anos.
Não sei não.
Mas essas crianças eram normais, cara?
Eram normais?
Olha, até hoje eu não lembro de nenhuma delas estar internada em um asilo, então acho que normais, assim.
Pô, porque foi com o braço para trás, sem ter visto Naruto é meio estranho, cara.
Mas aqui em Belém rolou.
Era
aqui
muito.
Belém rolou, tipo... primeira corrida Naruto.
Meu Deus.
Eu vi a propaganda
aqui em São Paulo já teve também.
Cara, eu não sei o que é pior. A criança que corre Naruto. Eu não sei qual é pior. A criança
os
que
adultos
corre
que correm.
Olha,
a segunda opção é mais trágica. Então, mas o que acontecia era que tipo, a minha escola ela não era nivelada. Então, cada tipo, ela tinha 6 pavimentos, só que de cada pavimento tinha uma altura diferente. Então era tipo mais ou menos meio metro de um pavimento pro outro. Então a gente corria tipo, pulando de um pro outro. Era muito estranho,
caraca,
assim. Agora parando pra pensar.
Da vida, era isso?
Era um colégio ninho.
Foi?
Um le parkour da vida?
Eles criaram tipo Naruto. Isso. A gente ficava pulando, porque era tipo, cada pavimento tinha uns metros, assim, de altura. Então, tipo, a gente ficava pulando de um pro outro, subia, descia, pulava, as outras pessoas estavam no caminho. Era tipo uma escola de parkour. Antes de parkour entra moda. Se tá duvidar, vendo? Nesse, a cidade lá no
Ceará, tipo, cara, eles foram pioneiros em parkour, olha isso.
Tá vendo?
Pô. Formação de dublê.
Quem é David Bell perto de vocês?
Meu, olha, a Babi tinha feitado uma brincadeira aí depois dela, o que eu não conhecia, que você quis ficar no...
É uma imula?
Não, é o outro que você contou aí, não, nunca ouvi falar.
Qual?
Você que ficava na Bahia.
Eu nunca ouvi falar esse da
mula. Mãe da mula? Mãe da mula?
Não, mãe da mula.
O que é mãe da mula?
Como é que eu não sei,
mãe da mula? Mula, o bicho, mula?
Mãe da mula. Mula sem criança, né?
Mãe da mula, mula, bicho.
Diga aí, então, como é que era a mula?
Então, mãe da mula é brincadeira muito estranha, na verdade. Pra pensar agora.
Diga aí, então. Cadê a
Babi? Então, eu tô aqui. Opa, é que eu tô de barba do meu sobrinho.
Ah, sim.
Ai, mamãe.
Então, mãe da mula, a pessoa, um das pessoas que estavam brincando, ela ficava de quatro.
Já começou bem.
Dinho gostou.
Eu fiquei de quatro. Aí você tinha que pular, sabe? Pular a pessoa. Só que tem um jeitinho de lá, por exemplo. Tinha uma de gavião. Você pulava a pessoa, mas você tinha que colocar, tipo, as unhas nas costas da pessoa.
Meu Deus,
quero. Era um pouco assim. Aí, pra pessoa sair, você ia passar, por exemplo, unha de gavião. Aí tinha outras que eu não lembro mais. Sei que a última era cada macaco no seu galho. Aí a pessoa pulava, falava cada macaco no seu galho, a pessoa tinha que levantar e correr as outras. E aí tinha a parede onde era o pique. E ela, se todo mundo chegasse pique e ela não pegasse ninguém, ela tinha que continuar de quatro lá, sofrendo as coisas.
Essa brincadeira
da criança.
Babi só dava dessas brincadeiras saudáveis, então, né, Babi?
Eu acho que essa brincadeira lá não era chamada de macaco no seu galho mesmo, mas.
Eu já ouvi assim também.
Ah, então, eu conheci ela na Bahia como mãe da mula.
Meu Deus,
é interessante. Tipo, as brincadeiras lá de onde eu era tipo brincadeiras que viraram coisas. E as brincadeiras da Babi eram brincadeiras que viraram sadomasoquismo, mas beleza.
E vocês brincaram uma de gato?
Sim, que era.
Ah, sim!
Era quase esse da Babi aí, né?
Não, bom, não sei, né? Como é que vocês brincaram? Eu lembro que brincava muito comigo e com a minha irmã. Porque minha mãe fazia tricô, ela tinha aqueles novelos de lã. Aí a gente fechava o quarto e passava o novelo de lã por tudo quanto é lugar que a gente conseguisse. E aí a gente tinha que atravessar de um lado para o outro dos novelos, assim, sem arrebentar a corda. Aí quando a minha mãe chegava, os novelos dela tinham todos acabado. Toda semana comprava um monte de novelos de lã, porque a gente acabava com eles brincando com isso. Depois dava um nó em tudo, não conseguia tirar. E era cama de gato. A gente tinha que atravessar por meio daquelas traçados de lã.
Ah, brincava diferente. Mas cama de gato, que eu conheço, é uma brincadeira que a gente faz com as mãos, tipo...
Esse também.
É, a gente passa o novelo, o fio, elástico, seja lá o que for, pelas mãos. E vai enrolando nos dedos e fazendo formas novas e tudo mais.
E tem várias formas, né?
É, eu também dei cama de gato assim, fazendo das formas no dedo. Aí você passa de uma mão pra outra, não é isso?
Tem isso. Duas pessoas brincando.
Isso.
Eu não entendi o jogo. Eu nunca consegui passar da segunda forma.
Não, eu consegui achar nos dedos a primeira forma.
Eu não sabia nem que tinha um nível.
Galera, aqui é tudo faixa preta.
Era cansado offline.
A gente tava falando de esconde em pata. E eu lembrei um esconde que eu brincava. Que na verdade a gente não chamava de esconde, de gato Mi.
Desse aí.
Gato Mi era muito bom, cara. Pra quem não conhece gato Mi, Mi é tipo um esconde no escuro.
Eu gostei, vai.
A gente costumava jogar dentro de casa, né? Tipo, saíram, ficou. Os primos, tudo junto. Pronto, é aí que a gente vai fazer bagunça dentro de casa. Aí, apagadas as luzes e alguém batia a cara, claro. Sim, claro, batia a cara no escuro.
E ótimo, né?
A pessoa contava, depois todo mundo se escondia. E pra ela tentar achar e tá escuro, cada 5 segundos tinha que, alguém tinha que miar. Uma pessoa tinha que miar. Uhum. Pra você meio que dar a sua localização. E era muito legal.
Era bom, tem duas variações dessa brincadeira. Tem o cabo cego, né? Que a pessoa coloca uma faixa no olho. E é a mesma coisa.
É, cabra cega era mais fácil.
Marco Polo, que é na piscina.
É, eu fazia o da Marco Polo na piscina.
Marco Polo. Eu brinquei.
Eu ia falar que tem uma variação também que foi, inclusive, pro Chaves. Que é outro gato.
Ai, caraca.
Sim, Satanás. Ei, eu tenho uma historinha de cabra cega.
Ah, diga.
Eu tava lá no convento. Você tava com o convênio, né? Ou você não tem convênio? Convênio.
No convênio? Médio?
É, no ensino médio.
Alô? Ô, Cíntia, tá picotando muito a sua, Cíntia.
É engraçado que é só quando ela fala, hein?
É.
Ah, pô. Ô, Cíntia, abaixa o volume da TV e ouve a gente pelo telefone.
Essa fala é minha.
Ô, gente,
melhorou agora?
Melhorou, diga aí, vamos lá. Enquanto você estava no convênio.
Não, como é que funcionava aqui em Belém? Você podia fazer o primeiro e segundo ano normal, e aí você chegava no último ano do ensino médio, que escolhia entre fazer o terceiro ano ou o convênio. Eu fiz o convênio, porque no convênio a gente tinha de novo a matéria do primeiro, do segundo ano e do terceiro. Porque aqui tinha o lance do vestibular seriado, aí você fazia uma prova por ano, ou fazia só uma prova no final do ensino médio. Então, quando eu estava no convênio, o meu colégio tinha muita aula. Tipo, eu tinha aula de segunda a sexta de manhã, tinha 2 dias na semana que eu tinha aula tarde e prova todo sábado. Era extremamente cansativo. E aí, o povo do colégio viu que a gente estava adoecendo lá e inventaram uns encontros de alunos que estavam ferrados da cabeça pra gente interagir. E aí, eu não sei porquê, alguém um belo dia disse assim, ah, gente, bora brincar de pata... Aqui chamavam de pata cega ou cabra cega. Ah, bora brincar de pata cega, já que o psicólogo que devia estar aqui não veio? Ah, bora. Gente, virou uma moda no colégio isso. Tipo, a gente ia pro encontro só pra brincar de pata cega. Aí apaga a luz, fica lá aquele monte de moleque andando, correndo pela sala, no meio das cadeiras, se batendo. Eu achava maravilhoso, cara.
Eu pensei que tu tinha ido pro convento, cara. Eu ia falar, pô, ela não durou 2 meses lá, né? Foi expulsa do convento.
Claramente não duraria 2 meses com as brincadeiras que ela brincava.
Não é?
E eu analisando estudei colégio católico faz a vida, hein?
Mais algum esconde aí, algum pega-pega que
vocês
brincavam?
Sim, esconde, cara. Então, não sei se vocês tinham, quando eram criança, aqueles chefe Apache, aqueles brinquedinhos de soldado que tinha, né? Aí a gente brincava de esconde-esconde com esses brinquedinhos, que eram bonequinhos índios e bonequinhos... Os bonequinhos brancos e os bonequinhos, né? Que os brancos eram os soldados e tinha os índios. E aí a gente separava, cada um ficava com um time, e a gente tinha que esconder pelo quintal, assim. A gente escondia eles, o outro ficava longe, aí depois o outro vinha e escondia os seus. Depois a gente tinha que achar, ir correndo pra achar, e quem achasse mais bonecos ganhava a brincadeira. Tipo assim, a gente perdia tipo muito boneco. A minha mãe odiava.
Era tipo um caça aos ovos, né?
Eu ia falar que tipo... até hoje deve encontrar alguns.
Deve!
Deve estar encontrando alguns.
Se eu ali procurar, eu devo achar uns 5 agora.
Qual era o nome? Você tinha nome? Vocês davam um nome pra essa brincadeira ou não? É esconde o boneco.
Não, era só uma brincadeira diferente. Uma forma diferente de brincar de chefe Apache, mas eu acho que isso era muito, muito nó ali do condomínio onde eu morava mesmo.
Mas explica pra mim o que é chefe Apache? Eu não
conheço. É um forte. Com uma caixinha com um forte e uns bonequinhos de índio. Sabe aqueles bonequinhos de chumbo, aqueles bonequinhos pequenininhos que tem? Sabe a tua história, aqueles soldadinhos?
Sim, sim.
Uhum. Parecia com aqueles soldadinhos, só com índios e soldados.
A temática do Velho Oeste, né?
É, era forte ou chefe, acho que a gente chamava. Eu não lembro o nome original desse brinquedo que vinha na caixa. Mas aí vinha uma caixa com um forte para você montar e com um monte desses bonequinhos.
Legal, bacana. Chefe Apache, vou dar
uma. Mas você lembrou uma brincadeira que a gente tinha lá, que era se esconder. Era esconde-esconde mesmo, mas a gente se escondia entre construções que tinham dentro de casa. Então, tipo, é muito difícil de contar, porque a gente tava no meio de um monte de andaime, no meio de
quebrado.
Foi? Gente?
Eu tô aqui.
Oi.
Oi. Oi.
Então, eu lembrei agora uma brincadeira, que era um tipo de esconde-esconde, que era cinturão quente. Como que funcionava? Uma pessoa, todo mundo, todas as crianças ficavam na garagem da casa de alguém ou algum lugar que não tinha acesso pra rua, e uma pessoa escondia um cinto. Esse cinto de roupa mesmo, pra ir de calça mesmo, né? Escondia em algum lugar da rua.
Meu Deus do céu, eu já sei como isso vai terminar.
Aí quando ele falava, pode vir, todo mundo saía procurando o cinto. Aí saía procurando. Aí quando tava achando, chegando perto, quem escondia falava, tá quente, tá frio, tá quente. Aí quando a pessoa que achasse o cinto, ela podia sair batendo em todo mundo com o cinto. Até
Deus.
Até todo mundo entrar na casa lá ou na garagem de alguém que era salvo lá, onde você não podia mais apanhar. Se você estivesse moscando pro outro lado longe, ia apanhar até voltar.
Mas eu é que brincava. Depois eu que Eita. Brincava com coisa violenta, viu?
Depois as brincadeiras da Babi que são suas.
A gente tinha essa brincadeira aqui, chamava de quente ou frio, mas assim, a gente só escondia em casa mesmo e quem achasse ganhava. Era assim, super saudável. Não sei que
Nossa, pessoas, meu pai brincou com um cinturão quente comigo.
Super saudável, era treinamento intensivo como ser pai e mãe.
É, apanhei muito disso aí.
Hoje a galera tá tudo no BOPE, criança.
Que horror. Tô rindo, mas não deveria.
Só pra terminar um pouquinho essa parte de esconde-esconde, sabe que a gente se escondia nas construções? Teve uma situação bem tragicômica. Teve uma vez que eu fui me esconder embaixo de uma crução, que era literalmente embaixo, eu tava construindo um posto de gasolina. Aí tinha um lugar onde seria a área de conveniência deles, só que essa área de conveniência dava pra um lugar que era todo de mato. Aí o que aconteceu? A criança foi se esconder lá embaixo da cução e tinha que lá no Ceará eles chamam de enxuim. O que aconteceu? A pessoa saiu correndo sendo picada por uma dezena de abelhas. Não tem ideia, eu fiquei picado uma semana de tanta picada que eu recebi.
Que cena. Bom, gente, ó, a gente já tá com 1h15 quase aqui de gravação do nosso podcast, da nossa live, tá bem divertido, tá muito legal, mas a gente tá caminhando pro final. Se vocês quiserem pensar mais alguma brincadeira que vocês têm aí de recordar, uma brincadeira que, agora o tema é uma brincadeira que marcou a infância de vocês, um de cada vez agora vai dar uma brincadeira aqui que marcou a infância de vocês.
Vocês vão me achar muito bizarra, mas... Tá, a criança fazia essas coisas, beleza? Criança achava isso super normal. Brincadeira da caneta ou brincadeira do copo, vocês chegaram a ver?
Sim.
Nossa, é do compasso.
Eu tinha medo.
Tinha medo.
Cara, eu brincava muito. Na época, a gente estava obcecado por a brincadeira. Então, a gente ia da aula e ia brincar disso, porque, sei lá, né? Não acontecia nada, sei lá, a gente ia ver merda na cabeça. E aí, tipo, tudo normal, a gente brincava da brincadeira da caneta, tem alguém empurrando, tá, não tá, ok. E aí, um belo dia, tipo, uma das meninas que brincava com a gente tinha uma caneta específica pra fazer a brincadeira da caneta. Porque não, a caneta ficava amaldiçoada, sei lá o que, tinha tudo. A gente começou a fazer essas brincadeiras, uma outra menina caneta que a gente faz brincadeira. Ah, não tem problema, me dá. De repente, baixo espírito aqui, eu tiro nota alta. Beleza. Só que quando ela pegou a caneta pra escrever o nome dela na prova, a carga da caneta explodiu, gente. Não. Nunca mais eu brinco de brincadeira da caneta, do copo, do compasso, nada disso. Não mexo mais com essas coisas, mas marcou muito a minha infância.
Que massa. Alguém mais alguma brincadeira assim, paranormal? Ou não, para mal que marcou.
Ah, tinha também a brincadeira da loira de dinheiro. Quem que nunca brincou isso no colégio?
É.
Pô, a gente sempre desafia alguém para entrar no banheiro. Aí tinha que dar descarga, chutar três vezes, jogar papel, chamar a loira do banheiro. E aí todo mundo saía gritando, correndo, assim,
Mas tu entrasse, no caso, tu era loura do banheiro, né, Babi?
Claramente. Você
era só loura do banheiro.
Ai, ai. Mas a
e vocês não querem salada mista? Eu tô esperando até agora alguém falar que brinca de salada mista, porque eu não queria ser a pessoa que puxaria essa brincadeira.
Não, eu sou uma pessoa pura. Não sei o que é brincar de salada mista.
O negócio de ser sua brincadeira era sangue dói, né?
Claro, se não for pra sair sangue, eu nem brincava.
Pra brincar de salada mista só valia a pena se fosse combinado.
Ah, mas sempre era combinado, né?
Sempre era antes, né?
Pois é, esse é o problema, sempre era combinado, né?
Combinado. Olha, eu tô aqui falando das brincadeiras e olhando pro meu sobrinho e só pensando, menino, você vai brincar com tudo? Vou estar bem com você.
Deve.
Só toma cuidado se ele começar a brincar sozinho, aí é meio matizante.
Ok, no sentido de se ele brincar, ele pode estar brincando com pessoas que eu não estou vendo. Ou de coitado está brincando sozinho.
Coitado está brincando sozinho.
Não é você, Peri, mas pode ser os dois.
Vamos lá, gente. Brincadeira marcaram a infância. Bora lá.
Conta W.O. de Drey, sendo que você ganhou porque tinha concorrente.
Vale, você marcou sua infância.
Ah, né?
Que triste, cara.
Eu sei se
é sério, uma vez foi pronto. Uma vez foi pro meio, que eu participava muito das culturas que tinham lá na cidade e tudo mais. Aí tudo era chamado. Aí me disseram, você gosta de xadrez? Vai ter um torneio interestadual. Você quer participar? Ah, tá bom. Aí eu fui, a gente esperou a viagem e tal, fui lá, quando eu cheguei, falaram, ah, você não precisa nem ir porque você ganhou de WO, porque não teve nenhum concorrente no estado. Aí eu,
eita.
Ok, tá bom, né?
Foi, isso me marcou. Até hoje tu é o campeão estadual. Até hoje tu é o campeão estadual.
Olha, acabou que pra... Então, eu não sou oficialmente porque eu não busco a premiação, porque eles falam, ó, a premiação de xadrez vai ser no último dia. Como a gente não vai ficar até o último dia, não vale a pena a gente ficar só pra você ir lá buscar o prêmio. Então, tipo, no final, acho que...
Cara, você não... E não deixaram você pegar o prêmio, mano.
Rolou o
prêmio. É, tipo isso. Ah, o pessoal de fã ganhou, então também não vai pegar essa porcaria de prêmio. Foi tipo isso.
Tipo isso.
Ô, Breno, não fica assim, não. Eu também joguei três. Eu fui campeã estadual em xadrez em equipe.
W.O.?
Não, eu joguei. Eu joguei, foi difícil.
Não, eu falo sobre cadeia que marcaram em você. É difícil escolher uma, assim. Vou falar de duas, se me pedir. Eu morei num condomínio, assim. Eu fui muito feliz de morar nesse condomínio porque a gente tinha um grupo de crianças que eram muito unidas, a gente brincava muito. E, né, era numa época que corridas de Fórmula 1 estavam em alta, né? Ayrton Senna e tal. E aí, todo fim de semana, a gente se reunia e a gente brincava de... Uma brincadeira que a gente fazia era a corrida de chapinha. Vocês devem ter brincado aí. Só que não era uma corrida de chapinha simples, né? Porque tinha um garoto lá que ele inventava as paradas. Então, a gente comprava aqueles álbuns de figurinha que tinha sempre algumas páginas que tinha a pista oficial lá desenhada no álbum, de Mônaco e tal. Aí tinha todas as pistas desenhadas. Então, cada fim de semana, a gente, com giz, desenhava exatamente a pista, igualzinha ela era oficialmente. A gente preparava nossas chapinhas, pintava, colocava papel laminado, e aí a gente brincava de corrida de chapinha ali. Era uma parada muito, muito bem estruturada.
Que legal, pô. Nossa, que massa, hein?
Brincava também disso, cara. A gente morava no mesmo lugar?
Às vezes, será, cara? Às vezes que sim, às vezes que não.
Não, acho que não.
Bom, agora o...
Tinha uma outra que o Jota ia falar.
Eu ia deixar passar aqui pra não falar demais sozinho. Tem uma outra que era assim, é bem rápido. Outra brincadeira que vocês conhecem, devem ter brincado, era rende alemã. Só que mais uma vez esse colega nosso, ele levava as coisas para um outro nível, né? E aí a gente construiu um carrinho de rolemã, mas assim, ele tinha a base do carrinho de rolemã, mas tinha as laterais, tinha a porta, tinha tudo. E tinha freio com pedal mesmo, que tu freava. E demorou uns meses construindo esse carrinho. Ainda colocamos a logo da Ford, que ele conseguiu de um carro lá, deve ter roubado de algum carro da garagem. E a gente colocou lá na frente do carrinho. Pô, ficou muito irado esse carrinho que a gente construiu. Parecidos batutinhas, aqueles carrinhos que eles tinham lá no filme.
Demais.
Tudo bem.
Bom, mas alguém tem alguma...
Então, aproveitando deixa que o Jota falou, eu acabei lembrando também de duas brincadeiras, assim. Uma marcou a minha vida porque era no verão,
e a minha avó mora ainda nesse mesmo prédio, né? Mas na época tinha uma garotada boa lá, todo mundo da mesma idade, e tinha uma piscina muito boa lá nesse prédio. E a gente brincava de pique-baleia. A gente passava basicamente o verão inteiro dentro da piscina, brincando de pique-baleia. O pique-baleia era assim, era uma pessoa que estava no pique, ficava no meio da piscina, e as outras tentavam cruzar a piscina sem serem pegas. É quem se pega, ficava dentro para pegar as outras.
Uhum. Como que é o nome da
brincadeira? Pique-baleia. Baleia do mamífero, do oceano. Uhum. E uma outra brincadeira que marcou, acho que marcou por causa de... da infância ser uma época assim, mais sonhadora, e que a gente não precisa de tantos recursos concretos, né, de tantos objetos para brincar. Que eu e um colega lá na rua da minha casa, a gente brincava de uma coisa que não tinha um nome, então a gente chamava fazer filme. E a única coisa que tinha na brincadeira era eu e a nossa imaginação.
Olha que maravilha, coisa melhor que isso não tem, né?
Pois é, e aí...
Tipo... muito grande quando ele começou a falar o nome da brincadeira, gente.
Credo.
Sério?
Então... Meu Deus, Cíntia, calma.
É a hora, essa live... gente, é a hora.
É uma live sobre...
Não era nada, ela tá sempre assim.
Ai, ai.
Sim.
Mas sim, conclua.
Mas valeu. Então... Então, quebrou meu ritmo completamente. Era apenas...
Olha apenas... que você fez com o garoto.
Meu Deus, você tava falando do filme.
É porque a brincadeira era só isso, é fazer filme que a gente assumia um personagem e a gente ia desenvolvendo as ações dos personagens naquele momento. Todos os outros personagens eram inventados, todos os outros objetos eram inventados, e era uma narrativa com um início, meio e fim, como se fosse um filme.
RPG.
Só que isso veio numa época antes da gente conhecer o RPG, né? E seria uma espécie de RPG live action, né? Então, assim. Era algo nesse estilo.
Joguei muito live action.
Olha, chegamos à conclusão. Tem pessoas aqui que criaram Naruto do Naruto Existir, que fundaram o parkour. Sim. E que jogavam RPG sem ser RPG. Eu acho que a gente, se duvidar, eu acho que a gente é a reencarnação de um inventor aí, mas coisa básica.
Só que nessas piores.
Bom, gente, a gente tá chegando aqui ao término da nossa live. Então vamos para o fechamento, agradecimentos e jabás de vocês, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês que se dispuseram a participar desta live e que contribuíram de forma significativa para o RecreCast. Obrigado aos ouvintes que estão aqui presentes, que passaram pela nossa live. Obrigado pelos comentários, pelos corações, pelos presentes enviados, principalmente, gente. Muito obrigado aí por fortalecer. Obrigado a você que está ouvindo e obrigado a você que está ouvindo esse episódio já gravado e se gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir e se o agregador que você tiver como a possibilidade de avaliar esse conteúdo, avalie a gente, ajuda o RecreCast a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. E aconselho você também se está em algum agregador que não seja o Cashbox, que ouça a gente pelo Cashbox, tá bom? Que isso também ajuda muito a gente. E lembrando que no último dia primeiro o RecreCast completou o ano. Foi ao ar seu primeiro episódio, com 54 episódios publicados. Nós lançamos de 5 mil pessoas por semana com os nossos episódios. E temos um total hoje de 60 mil. Então, a gente temos um prêmio aí também de influenciador digital no meio da recreação e do lazer. A gente conseguiu o prêmio no mês de junho. Então, isso é tudo a você, graças a você que nos ouve e que dedica um tempinho da sua semana para ouvir nosso conteúdo, para comentar. E tá aprendendo e se aperfeiçoando cada dia mais na arte de brincar, de educar, de ensinar e de possibilitar as crianças de ter acesso a essas brincadeiras de infância. E agora vamos para o nosso momento de jabá. Cada um aqui dos participantes, exatamente 30 segundos para fazer um convite a ouvir e conhecer o conteúdo de vocês. Tá bom, gente? Só que, e vai ser na ordem que eu vou falar aqui, tá bom? O primeiro, como ele foi o ganhador do livro, vai ser o Gabriel Mulder, para divulgar o seu podcast. 30 segundos, contando.
Já. Bom, quem gosta de Arquivo X, cola lá com a Resistência Exer para conhecer mais um pouco da mitologia, de todo o universo e também da ciência por trás do Arquivo X. É nóis.
Nossa, cara, em menos de 10 segundos, isso é um fenômeno. Não, bacana. Vai. Gente, todos os podcasts aqui vão estar na descrição do episódio com link de acesso também, tá bom? Não se preocupem. Agora a próxima é a Babi Novaes.
Bom, gente, então se vocês gostam de séries, filmes, tudo do universo geek, nerd, da cultura pop, é só colar com a gente lá no Bar dos Nerds. O bar tá aberto de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 10 da noite. Você também pode ver a gente pelo Instagram e pelo Facebook, Bar dos Nerds. E a gente também tem um site onde você pode ouvir também os podcasts gravados, que é bardosnerds.com.br.
Show, show de bola, maravilha.
Só com...
Ai, pão com... Desculpa, Jota, desculpa.
Acontece. O próximo seria o Patrick William, que ele é do Pubcast BR, é um podcast que eu também faço parte. É um podcast que fala sobre o papo de bar, sobre coisas que estão em pauta quente, pauta fria. Então, são coisas aleatórias que nós conversamos lá no Pubcast BR. É, vale super a pena conferir lá o nosso conteúdo, é bem bacana. E o próximo é o Brendo Marinho.
Pode?
Pode?
Tá. Pra quem não me conhece, pra quem não viu a descrição que o René fez nisso, que inclusive já estou atualizando aqui no Tinder, eu sou o Brendo Marinho, atualmente eu não sou podcaster 100%, mas participo da quinta-feira das lives do Castbox, que é a live oficial do Castbox no Brasil, contando notícias que tiveram na semana sobre o mundo e podosfera em geral. Então participamos eu, a Cíntia, o René e o Gabriel toda quinta-feira a partir das 22 horas, com exceção dessa quinta-feira, que é aniversário da Cintia, ela fugindo da live.
É isso.
É isso. A próxima é a
Cintia. Só cortando rapidinho, desculpa.
Qualquer coisa que você quiser me encontrar, é só me buscar por Brendo Marinho. Você me entrou.
Qualquer rede social. Inclusive no Tinder.
Inclusive no Tinder.
Tá vendo? Ser parente do Roberto Marinho dá nisso. Fácil pra achar.
Vamos lá, próxima é a Cíntia Pudim. Fica bom, Cíntia, 30 segundos.
Eita.
Então, se vocês gostaram de me ouvir, querem ouvir algumas besteiras que eu falei, inclusive sobre brincadeiras, a gente tem um episódio sobre brincadeiras, mas são brincadeiras para maiores de 18 anos. Não que seja conteúdo sensível, a não ser que vocês tenham medo de fazê-las sozinha. Eu faço o Pudimcast, podcast Gosto da Galáxia. Ele tem dois spin-offs, que é um só para conteúdo sobrenatural e um que é um experimento que eu faço aleatório, que é o Cal Extra. Eu faço os drops com o Renê e com o Gabriel toda quinta-feira, a partir das 22 horas, aqui no Castbox. Esqueceu alguma coisa? Ah, sim, se você quiser encontrar em qualquer rede social, é só procurar por Cintia Pudim.
Show de bola. Agora, Jota.
Então, a Babi já falou sobre o Bar Nerds, o podcast que eu faço parte. Então, vou falar do próximo programa. Aliás, o próximo não, na sexta-feira, um programa especial que a gente vai fazer. E a gente vai estar falando sobre vikings, sobre a cultura viking, sobre as séries e filmes vikings e tudo a respeito de viking, porque está representando um grupo que vai fazer um evento nesse mês. É um evento incrível sobre vikings, onde as pessoas vão viver como viking. E nesse programa a gente vai sortear um par de ingressos, mais uma bebida. Qual é a bebida, Babi? Eu me esqueci agora.
Um hidromel.
Isso, um hidromel, exatamente. Um par de ingressos, um hidromel e um livro para um ouvinte. A gente vai fazer uma pergunta sobre o programa e a gente vai ganhar esses brindes. Então, não percam, sexta-feira, às 22 horas, no Bar dos Nerds, no seu Castbox.
Maravilha, futebol. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. É isso. Espero que todos tenham gostado. Abraços lúdicos e até a próxima.